Aniversário do teu jornal.
Então é o seguinte, para saber, eles vão ser no canal Chuvire, um canal independente que tem ganhado força. E é um canal que coloca o fato como ele é, entendeu? Não floreia, não inventa, não faz fake news. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para ti é o seguinte: por que que a solução dada pela ONU de dois estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina, convivendo, que deveriam conviver de forma harmoniosa, não deu certo?
Primeiro, porque não foi essa a proposta. Não foi criado um Estado palestino, ninguém pretende que tenha sido criado um Estado palestino. É compreensível que as pessoas vejam desse modo. Mas, na realidade, foi atribuído um território fragmentário. Então, não era um campo de futebol. Era um pedaço de uma arquibancada, um pedaço da geral, um pedaço do campo, um gol, mas não o outro. Isso conjuntamente era administrados pela autoridade palestina. Acontece que Israel não respeitou nem esse acordo, que é um acordo chamado de Oslo, que foi negociado na cidade de Oslo, na Noruega, em 1993, sob o diktat, vamos dizer, sob a direção, né, do então presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton. E não deu certo. Passado 30 anos, pode discutir qual era a boa-fé do Clinton, qual era a boa-fé do Yitzhak Rabin, que era então o primeiro-ministro de Israel, e qual era a boa-fé do Arafat, que é o líder histórico, hoje não está mais vivo, da OLP, a Organização pela Libertação da Palestina. Mas boa-fé, má-fé, não deu certo. Como diz uma liderança palestina que eu respeito muito, o Ali Abdel Fattah, os dois estados é uma proposta morta, cheia de mortos.
E qual foi o objetivo da ONU quando ele fez essa proposta dessa solução insolucionável, no caso? Qual que era o objetivo central da ONU? Era resolver o problema, era tentar realmente permitir que Israel, porque Israel se reivindica daquela região ali por uma questão milenar, né? Onde viveu lá no ano da época de Cristo. E a
Os
ONU vem com essa.
palestinos também.
Hã?
Os palestinos também.
Também, sim, os dois, claro, os dois povos conviviam naquele. E a ONU, ao impor essa posição, essa situação de ser impositiva, pode ter sido o fator de não ter dado certo, de ter os países no entorno da Palestina ter
Não,
atacado Israel e tudo, não.
a proposta era ruim. Era um erro.
Não foi debatido na época na ONU
Não,
com
eu vou te dar
os dois povos.
onde que eu ia chegar. Não teve consulta aos judeus do mundo,
Ah.
nem aos judeus que lá viviam, que era 1 milhão naquele momento, cerca de 1 milhão. Muito menos aos palestinos.
Algo tirado do lado de uma cartola.
É um processo que, vamos dizer assim, primeiro a Inglaterra, potência hegemônica à época da Primeira Guerra Mundial, depois os Estados Unidos, potência econômica a partir da Segunda Guerra Mundial, patrocinaram a criação desse enclave como uma metralhadora giratória, uma torre com uma metralhadora giratória, no meio de uma região rica de gás e petróleo. Riquíssima, aliás. E o objetivo, então, era jogar uns contra os outros, árabes, de modo a poder livremente explorar, em melhores condições, as riquezas, repito, principalmente o petróleo e, mais recentemente, que se descobriu o gás.
Porque exatamente, no primeiro momento, essa proposta, os Estados Unidos não se envolveu, né?
Porque ele não era, desculpe interromper, não é que não se envolveu. A Liga das Nações, predecessora da ONU, votou com os Estados Unidos dentro, o mandato britânico na Palestina. Então, nesse sentido, ele se envolveu já em uma ingerência e criar, né, um departamento, né, um mandato, não é uma colônia, também não é um país, é uma coisa transitória, serviço à Majestade Britânica. Porque a potência hegemônica era a Inglaterra.
Sim, naquele momento,
Aí,
sim.
os Estados Unidos e vários outros países, membros da Liga das Nações, votaram isso. Acontece que, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a potência hegemônica já não era a Inglaterra, eram os Estados Unidos. Então, há um fio de continuidade entre a proposta inglesa do ministro de Relações Exteriores de Sua Majestade, não é do povo inglês.
Sim.
E o acordo feito no modelo proposto pelo presidente Truman dos Estados Unidos e acordado com o líder máximo da União Soviética, à época, Joseph Stalin. Se não tivesse esse acordo, isso não tinha chance de tramitar, quanto mais de ser colocado em prática.
Foi algo dos cardeais, então decisão de
Claro, porque
cardeais
ao fim da
não.
Segunda Guerra, lembrando aos nossos ouvintes, houve uma divisão do mundo em esferas de influência. E na esfera de influência inglesa, naquela região, foi atribuída aos Estados Unidos como esfera de influência. E eles passaram a reger aquela orquestra. Na época, a Inglaterra e a França ainda tinham umas orquestras menores para reger, que eram as antigas colônias, mas elas foram se emancipando. Portugal tinha uma pequena orquestra para reger na África, mas os países foram se emancipando. E Israel, ao contrário, foi se cristalizando e se expandindo por causa do apoio da potência hegemônica. Não é porque os judeus foram para lá, é uma minoria os judeus que foram para lá. Todos tinham facilidades, todos tinham emprego praticamente garantido, moradia, que ao final da Segunda Guerra era um problema grande, porque se destruiu grandes cidades e pequenos guetos no leste da Europa. E os judeus ali originários eram convidados, uma parte foi seduzida para ir para Israel. Mas a grande maioria nem que, não queria e não foi. E não foi. Por isso que é um mito a identificação judaísmo-sionismo. O judaísmo, como você falou, tem milhares de anos de história. O sionismo, 130, foi criado no Congresso de 1896. E já negociando com a potência hegemônica à época, que era a Inglaterra.
Que é a Inglaterra. E, vindo para hoje, né? Qual o nível de verdade, né, da afirmação feita pelo Lula que o genocídio contra os palestinos é semelhante ao Holocausto promovido por Hitler? Realmente dá de fazer esse paralelo?
Olha, um marxista do século passado disse que um cadáver não é igual ao outro. Os dois são cadáveres. Mas depende como eles foram mortos. Mas são diferentes. O que é o Holocausto? O Holocausto é uma política de genocídio, com câmara de gás. A partir de um certo momento. No começo não tinha câmara de gás. Em Ruanda, na África, já nos anos 80, se não estou enganado, houve um genocídio de uma população hegemônica, que tinha o Estado na mão, contra outra parte da população, que era outra tribo. O objetivo de exterminá-la.
Sim, os Hutus e os Tutsis.
O termo genocídio, ele se tornou emblemático, não sei quando ele foi formulado, mas se tornou emblemático quando ele foi usado em relação ao massacre dos armênios feito pelos turcos no período do Império Turco-Otomano, começo do século XX, onde, aliás, foram testados os materiais de guerra bélicos, de maneira na época, que foram depois utilizados na Primeira Guerra Mundial, que foi antes da Primeira Guerra Mundial. E é o primeiro genocídio na era moderna. Porque fora daí, você vai, tem muito filme de cinema mostrando, né, as guerras antigas como eram, né? Os caras faziam expedições. Antes de enfrentar o exército frontalmente, eles mandavam expedições para as vilas ou aldeias, onde era originário o exército adversário, a fim de liquidar as mulheres e os filhos. Porque desse modo eles, tendo vencido ou não,
A derrota era dada de qualquer
o
jeito.
genocídio estaria feito, porque não teria sequência.
Isso.
E não é por acaso que Israel hoje bombardeia casas onde tem uma mulherada e criança, idosos. Porque os homens ou estão nos túneis, que é o sistema de trabalho e de defesa, agora não tem mais trabalho, mas antes tinha.
Sim.
Fábrica subterrânea, para se proteger do bombardeio, que Israel nunca deixou de mandar bomba. Então os homens ou estão no túnel, eventualmente combatendo, como eu falei, ou estão no exterior, reunindo recursos para mandar para a família. Inclusive no Brasil tem muitos que estão nessa condição. Não tem nenhuma intenção de se radicar aqui. Uma parte, né? Não querem trazer a família. Querem, algumas famílias acabam vindo.
Sim.
Mas eles vêm para cá, como vão para outros países, trabalhar para arrumar dinheiro para mandar, porque a atividade econômica em Gaza está nula.
Destroçada. Ah, uma atividade como essa que ocorreu
Então,
hoje.
só para, desculpa, terminar a tua resposta. O Holocausto, na medida que é um genocídio, igual ou pior, porque aí
Sim.
não assunto um cara, ele sim pode ser comparado com a Armênia e com Ruanda e com Gaza.
Uma atividade como essa, ocorrida hoje aqui no plenário do sindicato, que importância isso tem para como um instrumento de solidariedade ao povo palestino?
Olha, solidariedade ao povo palestino, a gente teria que encontrar um meio de fazer a notícia chegar. Porque a solidariedade não pode ser sair num balcão, falar para você mesmo, ou para o seu vizinho.
Sim.
Solidariedade tem que ser recebida pela pessoa a qual você, né, a qual você se solidariza. Quando os campos dos Estados Unidos, campos universitários, foram tomados pelos jovens, isso deu na mídia,
Sim,
toda a mídia
internacional.
internacional. E os palestinos, nas piores condições, eles têm acesso via WhatsApp,
Sim.
via as formas, às imagens do jornalismo. No caso, via Al Jazeera, que é o Al Arabia, tem algumas emissoras de países árabes que são fortes,
Sim.
falam a língua que eles compreendem, e as imagens falam por si. Eles sentiram a solidariedade. E, aliás, tem foto de criança segurando cartaz pré-adolescente agradecendo aos estudantes americanos. É emocionante. E no Brasil tem uma colônia palestina grande. Então, as ações que acontecem aqui chegam lá. Por exemplo, hoje a gente tinha no debate um neto de palestinos. Ele sabe a cidade em que o pai é originário. E possivelmente ele tenha contatos nessa cidade. E se ele participou de um debate, não me estranharia se ele mandasse a notícia do debate, ao contrário. No fundo, é uma forma dele próprio se solidarizar com a
Sim.
sua família. Então, as ações que são feitas com alguma expressão, de um jeito ou de outro, é uma solidariedade que vale.
Mudando de assunto, eu vi num vídeo você num evento internacional, não me recordo o país, acho que foi na França, se não me engano.
Tem mudado.
Oh.